política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. A partir de agora começa o Rádio Debate e vamos falar sobre a política do Brasil, de Pernambuco e principalmente aqui de Santa Cruz. Segunda-feira diferente, né? Porque passamos por uma semana bastante turbulenta na política de todo o Brasil e novidades aconteceram, inclusive, durante o final de semana, não é isso, Marcondes? Bom dia, o que foi que teve?
Bom dia, Ney, Emanuel, os amigos da Polo. Realmente, sábado era o prazo final para as filiações, trocas de partidos, e o Fernando Aragão deixou para justamente tomar sua decisão no sábado. Isso trouxe uma movimentação diferente no cenário político local, né? Ele foi para o PROS e a partir daí, então, abriu muitas possibilidades.
Emanuel Glicera aqui no estúdio. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney. Bom dia, Marcondes. Bom dia, ouvintes. Semana que começa com o saldo do final de semana, muita movimentação, muita troca de legenda, né? O Fernando, que estava entre a rede ou entre o PCdoB, ficou no PROS, né? Tonho do Pará, ele conseguiu falar com o Tonho do Pará, foi pro PHS mesmo.
A informação que se tem é que realmente foi.
A informação tem, mas ninguém conseguiu falar com ele, né, até o momento.
Não.
Né? Ninguém conseguiu falar com ele. Alessandra, né, deu mais um sinal.
Mais um passo.
Mais um passo. Uma sua candidatura. Ah, não, vocês
ficam... Eu acho que Reinaldo Sampaio não está sabendo disso, não.
Vocês ficam espalhando aí
a
que
a primeira dama de Santa Cruz pode ser candidata a deputada.
Deputada.
Aí é, fala, né? Reinaldo, 1-0 para mim, mané, né? Em cima das costas de
Reinaldo.
Ele está ouvindo,
um
ele
está ouvindo a gente.
Que bom.
No caso, Marina Silva.
No caso, Marina Eduardo.
Só essa questão da Alessandra, que depois a gente vai falar isso melhor, mas para aqueles que ficam com raiva quando a gente cita aqui que a Alessandra é uma fortíssima pré-candidata, eles é que dão os sinais. Tá aí, mais um forte sinal, Alessandra no PSB.
Pois é, a primeira-dama de Santa Cruz se filiou ao PSB e é sondada, né, nos bastidores da política como pré-candidata.
Segundo o próprio prefeito, a pedido do governador.
Pois é, que pedido seria esse? Na linha, Reinaldo Sampaio. Reinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O inesperado aconteceu e Marina Silva está no PSB.
Olha, Ney, este foi o fato político mais importante da sucessão presidencial que aconteceu até agora, né? Primeiro porque ninguém previa, acho que nem a própria Marina, que Marina Silva fosse se filiar ao PSB e mais ainda, declarar naquele ato o seu apoio à candidatura de Eduardo Campos à presidência da República, né? O PSB foi muito solidário com ela no processo de construção da rede de sustentabilidade. O governador subscreveu aqui o documento de apoio à criação do partido. Posteriormente, o líder no Senado, Rodrigo Hollenbeck, foi ao Supremo Tribunal Federal de Segurança para tentar impedir aquela manobra de criação do partido. Enfim, o PSB foi muito solidário com ela, mas o objetivo não era tê-la nos seus quadros, era garantir que ela fosse candidata para levar a disputa para o segundo turno. Na madrugada da sexta, veja que na quinta-feira passada, Ney, houve a decisão do TSE de indeferir.
Bom, perdemos o sinal do Reinaldo Sampaio, mas o assunto é importante. Nós vamos voltar com ele em alguns instantes para falar sobre isso. A notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa, a confirmação de Marina Silva no PSB. Acho que pouca gente esperava.
Pois é, e nos bastidores isso foi muito trabalhado desde a quinta-feira. Né? Vinha sendo trabalhado, vinha sendo discutido antes, né? Mas na quinta-feira se intensificou ainda mais essas conversas. E o Reinaldo voltou a nos ouvir lá direto de Recife, Reinaldo. Sérgio Xavier. Esse nome foi fundamental, né, na aproximação entre Marina e Eduardo, secretário, né, do governo do estado. entrou de férias, né, recentemente, com essa missão. Você vai estar de férias com a missão de aproximar, né, Marina do PSB. Então ele foi uma peça fundamental nesse contato com a Marina, né? E aí da quinta em diante a coisa se aprofundou realmente. E eu concordo com o Hinaldo, a intenção era primeiro ter a Marina como candidata, né? Quanto mais candidatos, melhor, né? Mais fácil seria levar isso para o segundo turno. Como não aconteceu, como a rede acabou não sendo armada pelo TSE, então veio aí a segunda opção, que era trazer Marina para o PSB, né? O que foi uma jogada de mestre do Eduardo Campos, né? Uma jogada de mestre do PSB que mexeu, né, em todo o tabuleiro político agora, né? Eu acho que seria muito mais proveitoso eleitoralmente ter a Marina como candidata em outra legenda. Seria mais fácil de forçar o segundo turno. No PSB ela vai contribuir muito para o Eduardo. Agora, na outra opção, não sei se o Hinaldo concorda comigo nesse ponto.
A grande pergunta também que a população está fazendo é se Marina pode ou não ser candidata a vice de Eduardo, ou Eduardo a vice de Marina. Será que vai acontecer isso, Hinaldo?
Olha, Ney, poder pode, né? Ela está no partido agora. Veja que ela, Marina, ao se filiar ao PSB, ela não levou tempo de televisão para essa aliança. Porque a rede, que é o partido dela, não está oficialmente legalizado, né? Não está reconhecido pela Justiça Eleitoral. Agora, ela, como vice, ficaria uma chapa que a gente chamaria de popularmente pão com pão, né? PSB, PSB. E não há, de 1989 para cá, eu pego 89 porque foi o ano que teve a primeira eleição depois do regime militar, a eleição em que Collor derrotou Lula. Dessa data para cá, Ney, não houve nenhuma eleição em que o candidato a presidente e o vice fossem do mesmo partido. Quer dizer, o Collor teve como vice Itamar, que enfim, para se fazer justamente uma junção de mais de um partido, né, para aumentar tempo de televisão, de rádio, etc. e tal. Então, se Marina, por acaso, vier a ser o vice de Eduardo Campos, será uma novidade, porque além de ficar uma chapa pão com pão, não acrescentará nada do ponto de vista de televisão, que é agora a coisa mais crucial de que o governador de Pernambuco precisa para terminar de consolidar sua candidatura.
Hinaldo, o ex-presidente Lula chegou a afirmar a alguns interlocutores que essa articulação foi um soco no fígado, né? Como é que o PT vai digerir esse soco do Eduardo dentro dessa nova conjuntura?
Olha, eu tenho a impressão de que essa definição de Marina vai acelerar outras definições, tanto do lado de Aécio Neves, quanto também do lado de Dilma. O que é que Dilma deve fazer daqui para frente, segundo eu avalio? Ela vai, de imediato, tentar segurar a maioria desses partidos, se não todos, que estão na base de apoio a ela: PP, PDT, PTB, PSC, PRB, enfim, essa infinidade de siglas aí que estão no entorno do governo, para que ela garanta aí um palanque mais robusto, mais tempo de televisão, etc. Por outro lado, acredito que vai acelerar também a definição do senador, aliás, do deputado Roberto Freire, né? O PPS, mesmo considerando um equívoco o fato de Marina ter entrado no PSB, mas acha que Eduardo Campos é um bom candidato, já admitiu hoje que o PPS poderá apoiá-lo e tal. Então, acho hoje o PPS mais próximo de Eduardo do que de Aécio. E acho também que Aécio vai ter que repensar essa candidatura dele, né? Porque até agora não saiu do canto, não conseguiu nenhum partido. A legenda continua dividida, né? A má vontade dos paulistas, através de José Serra, de assimilarem essa candidatura. Enfim, as coisas daqui para frente, né, vão ficar mais claras. Esse apoio de Marina a Eduardo Campos, na minha avaliação, consolidou definitivamente a candidatura dele e vai forçar os outros candidatos a se mexerem também, né? Dilma não pode ficar só com os braços cruzados no Palácio do Planalto. Ela vai ter que começar a chamar esses partidos aliados para fechar já o apoio deles, porque daqui para frente a campanha vai para a rua. Não tem mais como segurar.
Hinaldo, Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Marcondes.
E após esse anúncio, a rapidez né, já se fala em um governo querer encomendar pesquisa. O que é que significa? Por que essa pressa em averiguar agora a opinião pública?
Não, veja, eu soube inclusive que o Datafolha já vai para a rua hoje para avaliar, Marcones, aí o impacto desse apoio de Marina à candidatura de Eduardo, né? Que a gente sabe que dividiu a rede, né? Muitos simpatizantes da rede gostariam que ela não fosse candidata a nada, ela simplesmente se afastasse do processo e aguardasse a criação do partido para se candidatar em 2018. Tem uma corrente que defendia isso. Outra corrente defendia que ela deveria se filiar ou ao PPS ou ao PEN, que é esse Partido Ecológico Nacional, que foi criado recentemente, para disputar a presidência da República, para não ficar fora do jogo, alegando que ela tem um capital político de 20 milhões de votos, né, que é o que ela obteve na eleição de 2010, e por aí vai. Então, outros já criticaram o fato dela ter entrado no PSB, dizendo que é um partido como outro qualquer, e por aí vai. Então, é importante uma pesquisa agora para saber o que é que ela leva para o palanque de Eduardo, né? Até porque, na pesquisa mais recente do Ibope, ela tem, apareceu com 16 e Eduardo com 4. Ela tem 4 vezes mais intenções de voto do que ele. Então, o Datafolha já está em campo, acredito que outros institutos irão a campo também, para a gente saber o tamanho político de Marina depois dessa filiação ao PSB e, consequentemente, do apoio que ela deu ao candidato Eduardo Campos.
Hinaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação, registrando aqui nos estúdios a presença do deputado federal José Augusto Maia. Um grande abraço, Hinaldo.
Um abraço aí para o nosso José Augusto e as demais pessoas aí que se encontram no estúdio aí.
11 horas e 11 minutos, esse é o Rádio Debate, edição de segunda-feira, e nós temos aqui aquele paredão que as pessoas já estão acostumadas, 4-1, viu, deputado? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente começa a conversar com ele.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
De volta no programa Rádio Debate, recebendo aqui nos estúdios o deputado federal José Augusto Maia. Deputado, bom dia.
Bom dia, bom dia, Ney, vamos lá, bom dia.
Eu?
Você tá aqui
desacorda, né? Ele tava ali meio distraído.
É todos que nos escutam.
Gaspar.
Não, Gaspar não faço isso.
Mané Duroli.
Oi, todos que, Marconi, todos aqui que fazem todos os dias esse programa aqui, dessa grande emissora, os que nos escutam também, não só aqui, mas em toda a região, né? E aí, estou aqui para mais uma vez debatermos sobre assuntos da política local, política estadual, agora como presidente do PROS, no estado de Pernambuco. Acho que venho com uma nova roupagem agora também na minha caminhada política.
Do outro lado do paredão, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Emanuel Glicelli, Ney Lima. Vamos fazer, evidentemente, as perguntas que as pessoas querem fazer. Parece uma entrevista coletiva esse formato. E, evidentemente, muita coisa terá para ser colocado. Eu vou até passar já a palavra aos meus companheiros. Emanuel, primeira pergunta pode ser a sua.
Então, vamos começar logo com esse novo momento de José Augusto no PROS, né? Pegou muita gente de surpresa essa sua filiação, e algumas pessoas não entenderam de última hora. Zé sai do PTB, vai para o PROS. Como é que surgiu essa articulação, né, para que você comandasse esse partido em Pernambuco?
Primeiro, essa articulação ela começou já há alguns dias, onde o Eurípides, né, que fundou o partido lá próximo a Brasília, em Goiás, lá de Goiás. E esse partido, ele nos procurou faz muito tempo, mas aquela coisa, quem acreditava, ninguém acreditava, a Marina também estava com a rede, por aí. Mas, bom, a coisa foi caminhando. E quando se consolidou, no dia que houve a votação, para que o partido realmente foi criado, ele me procurou. Na hora que ele me procurou, também vários deputados foram em cima para também conseguir a presidência, né? E aí teve vários, para citar aqui, foram vários, né? Teve também aqui em Pernambuco, em cada estado ele queria um deputado federal. Bom, inicialmente já foi colocado para mim, mas no dia seguinte já Cadoca entrou Silvio Costa, entrou Augusto Coutinho, primeiro Augusto Coutinho, mas depois conseguiu o
Solidariedade.
Aí já acalmou, já conseguiu o seu. E aí começaram as articulações em Brasília. E na quarta que antecedeu, né? Depois, qual foi o dia que foi? Acho que foi na quarta que eu já vinha para aqui.
Antecedeu o último dia, que era da Marina.
Eu praticamente saí como presidente do partido em Recife. Mas já no dia seguinte, na quinta-feira, no avião, eu me encontrava com Cadoca, e aí Cadoca dizia: você é prós ou contra? Eu sou prós. Eu desconfiei alguma coisa, saindo do avião, liguei para Silvio Costa, que também já estava também interessado no partido, e estava numa luta, e outros deputados. Aí ligou para cá, eu liguei, olha, acho. Mas na dúvida, liguei para Eurípides, ele disse: realmente, porque quando ele me entregou, me convidou à noite, eu disse que ainda ia comunicar, eu tinha um nome de partido, do PTB, tinha que fazer comunicações, tinha interesse, mas que daria no dia seguinte. O Cadoca, vendo esse, ou alguém de perto, Cadoca, ele não fechou, Cadoca entrou. Só que Cadoca também começou as articulações. E daí saiu de Cadoca, saiu para Silvio, saiu para outros deputados também que tinham interesse. Até, eu soube até que o pastor Eurico também tentou pegar o partido também. Foi assim, uma avalanche. Porque na realidade a presidência de um partido é bom para qualquer pessoa no estado, né? No seu estado. Mas aí as negociações não correram bem com o próprio Cadoca, de que tinha a questão Recife, né? E o grupo era fundado em Jaboatão. E esse grupo queria autonomia em Recife, em Jaboatão. E Cadoca não cedia. E aí vai e não vem. Bom, eu já dava por perdido, porque eu vi muita gente, assim, fortíssima, querer pegar o partido. Mas parece que as coisas, quando tem que ser, não é? Acontece quando Deus quer.
No último encontro, Zé, de prefeitos em Brasília, né, a comissão que estava organizando o PROS, né, antes de já estar na partida, começou, contratou umas moças bonitas, fez ali um contrato para a beijadeira, para dar aqueles folhetezinhos. Vem para o nosso partido, que na verdade é uma proposta que está se oferecendo. Né, e no folheto dizia: nós não somos nem esquerda nem direita, somos o partido ideal para você. Né? Em Pernambuco, qual vai ser a bandeira do PROS? O que é que o PROS vai defender em Pernambuco?
Mas só terminando, quando eu cheguei para chegar a isso, é quando eu chego na segunda-feira à noite que eu ia para Brasília, chegou um batalhão de vereadores lá de Jaboatão. Os que fundaram aqui em Pernambuco e vieram com a notícia lá de Brasília de que o presidente disse que se eu quisesse, seria eu. Não tinha apelo. E se eu tivesse essa concordância de que o Recife e algumas cidades da área metropolitana ficaria com o controle daqueles vereadores. Eu disse: não tem problema, meu professor, eu sou um deputado de interior, então agora está fechado, está selado. Ainda houve muita confusão lá em Brasília, muda, não muda, mas aí realmente cheguei em Brasília na terça-feira e à noite foi selado a minha filiação e o presidente em Pernambuco. Quanto a... quando se faz um partido novo, tanto eles quanto eu, ele tem uma tendência em Brasília, se você for observar, que o partido é o Solidariedade tem uma tendência pro PSDB, uma tendência. Da mesma forma que o PROS tem uma tendência pro PT, não é? E isso, todo mundo está vendo isso na mídia nacional, né? Mas foi dado a cada estado a autonomia de seguir o rumo que o deputado achar mais conveniente dentro dos seus pensamentos políticos, né? E de sua viabilidade na sua campanha de deputado federal. Está livre, ele não deu o partido dizendo: você está obrigado, você tem que seguir A, B ou C em Pernambuco. Você tem a autonomia de decidir e já está dado hoje. Qualquer um que queira lhe assediar, no bom sentido, né? Nessa questão política, você tem hoje, você é o presidente do partido em Pernambuco, né? E vai seguir o caminho que você achar mais conveniente, do partido que mais se integra aos seus pensamentos, às suas ideias, mas fica a seu critério. Então não posso dizer, o partido tem, e todo mundo sabe das minhas ligações aqui em Pernambuco.
Deputado, para a gente otimizar melhor o tempo, puxar já para o assunto local, enquanto passa a palavra também aos demais companheiros aqui do estúdio, mas enquanto o senhor conseguiu uma articulação muito forte lá em cima, aqui embaixo parece que as coisas não se resolvem. Eu tenho dito que a novela Taboquinha, ela se repete várias vezes, a gente já sabe, inclusive, o que vai acontecer em termos de resultado, que no final das contas não se resolve nada. Não há ainda um candidato no grupo a deputado estadual, não há unidade no partido, e isso se arrasta de muito tempo. Por que que isso está acontecendo e como é que isso vai ser resolvido?
Ô Ney, eu quero dizer a você o seguinte, que possibilidade, eu sempre venho dizendo desde o início, quando eu estava para poder ser candidato estadual, né, aquela possibilidade, eu chamei todos e teve aquela reunião de que eu poderia sair estadual, por isso que vai perder tempo aqui de tanta coisa que tem que explicar, né? E aí houve esse descontentamento de alguns, mas aí ficou assim, eu abro para Zé Augusto, se foi eu abro, a tal. Depois, eu disse que tinha a possibilidade de voltar a ser candidato a deputado federal. E estava trabalhando nesse sentido. Quando eu volto, que volta a possibilidade, abre novos caminhos para ser deputado federal, acontece novamente, volta os três candidatos a serem aos pré-candidatos, como Toninho, Fernando e Ernesto Maia. Eu digo a você, Ney, até agora, até esse momento, o que eu venho trabalhando dentro do grupo é tentar a unidade e que saia só dois candidatos. É isso que eu venho dizendo, mostrando para eles que nós somos um partido que perdemos uma eleição, apesar de sermos um partido fortíssimo em Santa Cruz. A gente tem que reconhecer que é forte o lado adversário, a oposição e situação em Santa Cruz. São dois lados fortíssimos, né? E que temos que ter unidade dentro desse grupo. E com unidade nós vamos vencer. Se elegermos o deputado estadual e o federal, aqui temos essa condição de termos dois candidatos, é como se fosse um segundo tempo para a eleição de prefeito, a unidade, a união do grupo. E eu ainda trabalho nesse sentido, né? Mesmo com tudo que se escuta, mas todos, pergunte a Ernesto, pergunte a Toninho, pergunte a Fernando Aragão, que todo momento que eu converso com eles é no sentido de unidade, até porque é o que o nosso eleitorado clama, é o que ele quer. Quem sofre mais são os eleitores, né? Eu que estou na cabeça, que fico daquela forma, eu vou agora bater, o candidato é fulano, fica dois com raiva de mim, eu digo é outro, mais dois fica, então eu fico numa sinuca. As pessoas podem dizer, mas você é líder, bate na mesa aí. Eu nunca fui de fazer isso, apesar de levarem e dizerem que eu sou um ditador. Eu digo a você, o meu excesso de democracia até tem me prejudicado muito, mas eu quero a união do grupo e não posso, tenho que fazer de tudo, esgotar a última gota, aí sim que eu possa bater na mesa.
Simões, deixa
eu...
então, vamos fazer o rodízio.
Isso.
Deputado, bom dia, companheiros no estúdio, bom dia do bom programa, dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Deputado, veja bem, o senhor fala de unidade em torno do grupo. O problema é que, no sentido de unidade, ela já vinha já totalmente muito complicada desde que Toninho foi eleito prefeito. Durante a gestão de Toninho, esse grupo já se esfacelou. Durante a eleição, isso se mostrou bem mais claro. Os vereadores fizeram cada um sua campanha e a derrota para prefeito aconteceu. Hoje, não se sabe se o senhor é candidato à reeleição como deputado federal ou se vai sair a estadual. Isso ainda não foi definido. Isso, em parte, não passa também, essencialmente, por essa sua definição, porque enquanto o senhor se mantém nessa, se não sabe para que disputa vai, o grupo continua nessa indefinição e essa falta de decisão sua, independente de impor, mas pelo menos a sua reeleição deveria já estar imposta e ainda não está para deputado federal, só se o senhor disser isso aqui hoje, mas até então há essa dúvida inclusive na sua pessoa. Isso também não é uma das facetas que mais causam problemas na desunião desse grupo?
Não, porque se eu tento, eu acho que eu estou certo e sempre digo, eu tento fazer tudo pela unidade do grupo. Porque a unidade, ela contribui demais para a minha candidatura lá fora. Como é que eu vou pôr a candidatura lá fora com aqui tudo desunido? Então eu tenho que fazer tudo que eu puder. Oro todo dia, peço a Deus que me ajude, peço a eles também que contribuam nesse sentido, a cada um, que a unidade é o mais importante. O nosso eleitor está clamando por isso. E digo uma coisa a você, eu chego em qualquer canto da cidade, o eleitor chega e diz, olha, não sei meu estadual, pode ser meu federal, é você. Em quatro cantos da cidade, qualquer pesquisa, pode fazer. Eu estouro para federal, para qualquer candidato daqui e de fora, graças a Deus.
Essa dúvida, deputado, porque... qual é a dúvida que ainda causa essa inércia de sua parte?
É porque eu quero a unidade do partido, é o que eu mais quero. Eu não posso deixar mais ver o nosso eleitor sofrer. Ele não quer sofrer, ele não pode sofrer. Ele luta tanto, ele é tão importante para Santa Cruz. Ele é de garra, ele vai para a rua. Eleitor meu não é eleitor que vem comprado, é eleitor livre, consciente, que sabe da nossa luta, do nosso trabalho. E eu tenho que dar essa alegria a eles. Eu quero fazer tudo para que ele se sinta que o que eu quero é a unidade desse partido. Então, nada, nada me tira dessa cabeça. Eu vou lutar até a última, o último minuto para dizer eu quero unidade dos que estão aí querendo ser candidato, para que a gente diga agora tem unidade, tem dois candidatos, e dá o grito na rua. Nesse dia, essa cidade vai ter uma festa que você vai ver. Porque é isso que eles querem, esperam dizer Augusto. Eu sempre fui assim, é a unidade do grupo, principalmente não, mas pelo eleitor que tanto deu alegria a mim, tanto deu alegria a Santa Cruz e que tanto fizemos esse trabalho para Santa Cruz do Capibaribe.
Marcondes Moreno.
Deputado, o seu discurso, ele chega a ser um pouco cansativo, porque será que já ouviu muito, os eleitores já ouviram tanta coisa, Zé. O senhor acabou de dizer que luta por uma unidade. Não existe mais unidade em torno de Tonho do Pará. A população está dividida. Tonho tem uns dele, Tonho tem uma enorme parcela que não quer mais ver ele. Fernando Aragão acabou de dizer na Rádio Comunidade, FM, de que não considera mais Tonho do Pará como pertencente ao grupo. Armando Monteiro Neto tem um grande engano em achar que Tonho tem, isso é uma opinião minha, que Tonho tem a importância que tem no grupo, né? Tonho do Pará não é mais unidade nesse grupo. O que é que está faltando? Só ainda espera que Tonho volte para o grupo Taboquim, se Tonho vai estar no PHS, Tonho está na base do governo, Tonho é pessoa política de Eduardo Campos e vai apoiar o candidato de Eduardo Campos aqui dentro. Como é que fica tudo isso?
Veja só, Tonho que tinha que vir a dizer isso aqui, a população.
Mas é nunca.
Deixa eu te falar, Marconi. Na realidade, estou dizendo que vou a última gota, o último momento, para que não haja, que haja união destes três candidatos. Eu tenho que fazer isso, eu devo fazer isso, e as pessoas esperam de mim isso. Agora, se esgotar, quando esgotar, eu não posso dizer aqui. Tem que Toninho vir aqui, nessa rádio, em qualquer uma, e dizer, não, eu hoje não quero mais saber de ninguém, eu hoje agora sou boca preta e vou para lá. Ele não disse isso. Ele não disse isso.
Então, baseado
Não, estou dizendo que ele não disse isso, então não vou.
Não vai dizer, deputado. Bom, ele não vai dizer. Então, senhora, essa novela vai se arrastar até abril.
Não, ela não vai se arrastar. Ela não vai se arrastar. É o seguinte, eu quero tentar a unidade. Entendeu como é? Eu quero tentar a unidade. Se ela não acontecer, aí sim. Mas eu digo aqui, aos últimos.
Aí, no caso, sua definição, se vai para deputado federal, vai depender dessa unidade.
Não tanto quanto, não tudo. Mas precisa.
Porque o senhor não é de ferro. O senhor chega um momento que vai cansar. Aliás, o senhor tem pago um preço muito alto por buscar uma união e um caminho que a cidade toda, os formadores de opinião, todos sabem de que não está existindo. Né? Todo mundo sabe que não está existindo.
Bom, não está existindo, por exemplo, como também não está existindo lá no outro lado, ou não vão tentar fazer a mesma coisa. Por exemplo, agora se lançou uma candidatura da esposa de Edson Vieira, que não é outra coisa para destruir Dimas. E você não sabe ou não? Será que vocês sabem disso aqui? Não é uma candidatura de Diogo a deputado federal, que isso não existe? Se Eduardo do Campo souber disso, vai dizer, Diogo, eu acho que tu nem estadual vai ser mais, porque já tem compromisso selado na região. Jogam isso no meio da rua para definir. Você sabe que dentro dos partidos, e dentro dos partidos, tem as pessoas que querem contribuir para a unidade, e tem as pessoas que querem contribuir para a desunião aumentar ainda mais. E a gente tem que encontrar um caminho para que haja um discurso de coesão. E não alguém está torcendo pela desunião. Existe isso.
Existe data para reunião? Existe. Vão sentarem para ver?
Olha, claro, vamos agora, porque essa semana foi a semana de definição de partido, né? Eu tenho que correr essa semana. Eu tenho 20 dias agora, porque esses 20 dias. É de 30 dias do dia que o partido foi formado, o PROS, a 20, 30 dias depois, é uns 20, 18, 20 dias, para que vereadores de todo o estado de Pernambuco que queiram mudar de partido, ainda tem esse prazo, né? Para não perder o seu mandato. Então, meu telefone não para de chover de candidato para cá, todos de Pernambuco querendo se filiar ao PROS, porque é como se chama, a janela, abriu-se a janela para esses candidatos ficarem no partido. Isso também é muito bom para mim, entendeu? já tem vereadores de todo o estado de Pernambuco telefonando, quero ir pro PROS, então já estou indo agora para Recife, vou para Brasília amanhã, mas em contato com a Nacional, com o pessoal também lá daqui de Pernambuco, no sentido de quantos municípios a gente vai fazer uma avaliação de quantos vereadores, tem vereadores aqui de Toritama, de Taquaritinga, de Brejo, de Jataúba, bom, de toda a região aqui, de Surubim, Limoeiro, muita gente telefonando que quer ir pro PROS, né? Então, isso vai. Agora, Marconi, eu digo a você, nós temos que, eu não posso dizer a você, e a Santa Cruz do Caparibe, eu vou continuar fazendo tudo para a unidade desse grupo, até porque eu sou um líder, graças a Deus, me tornei pelo voto democrático e direto um líder em Santa Cruz do Caparibe, e as pessoas gostam muito de mim. Para onde eu vou nessa cidade, abraço, eles são tristes porque ainda não teve a unidade e querem de mim que faça isso, e eu tenho que fazer por eles.
11:35, pega fogo hoje o Rádio Debate com a sabatina do deputado federal José Augusto Maia aqui no estúdio. Nós vamos para um intervalo rápido. Vou deixar uma pergunta, inclusive, para a volta. Hoje, exatamente hoje, completa um ano da primeira derrota de José Augusto, primeira derrota política de sua história. O que mudou em José Augusto de lá para cá? Quais foram os exemplos que ficaram após o resultado da eleição do ano passado? Daqui a pouco, depois do intervalo, José Augusto fala sobre esse assunto.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, que hoje recebe nos estúdios o deputado federal José Augusto Maia. Deputado, eu deixei uma pergunta sobre esse um ano, inclusive seus adversários fizeram festa ontem para comemorar a vitória do Edson Vieira. O que mudou em José Augusto nesse período? Que lição ficou daquela primeira derrota sua em toda a história política que você viveu?
Isso que eu estou buscando agora, unidade no partido.
O erro foi esse cometido.
Um dos erros, né? A gente tem que dizer, colocar isso não. Mas a unidade do partido é muito importante. Então, é por isso que eu estou lutando por ela, para que não aconteça como aconteceu na outra eleição. Outra coisa, quanto a essa festa que houve ontem, eu observando, e onde cheguei na cidade, até fui entrando na igreja do pastor Mauro, quando eu chegava naquele momento, você chegou depois, Manassés, e quando eu chegava, a carreata passava, e naquele beco ali da antena que eu entrei ali, foi difícil entrar, as pessoas insultando, aquela coisa, já na porta da igreja, mas eu dei a mão só, não ia dizer nada, né? Eu acho que faltou com respeito, né, a mim, mas depois eu tive observando, né? Quando terminou a festa, e as pessoas que viram desde o começo, uma festa que não disse o que o prefeito fez, não disse, não mostrou nada de um ano, de até porque não tem nada até agora mesmo, né? O que o prefeito pode mostrar até agora são obras que vieram do governo anterior e estão indo parar. Porque na realidade do governo de Edson Vieira, vamos chegar a um ano sem absolutamente quase nada. E quantos milhões entrou aí? Você precisa até fazer uma avaliação de quantos entrou. Não teve. Só foram coisas federais. O resto foi pintura de escola, pintura, foi maquiagem, né? Então, como não tem para mostrar, vamos mostrar a festa da lapada. Agora só Deus, é Augusto. Era a bandeira de Zé Augusto, era as músicas de Zé Augusto, os taboquinhas corriam para a rua até pensando em que era uma festa minha. Quer dizer, se levar o meu nome, ainda muito. Se eu ia ter, calcula-se aqui que eu poderia ter 20 mil votos aqui, 17, 18, 20 mil votos, eu acho que eu vou para 30 agora. Porque só Deus é Augusto. A festa foi para mim. Eu quero agradecer até as pessoas que foram ontem para a rua, tocaram minhas músicas. Muita gente se emocionava, né? Aquela música bonita da nossa campanha. Isso lembrou meu nome ainda mais e provou que eu sou forte. Não só do nosso lado, mas agora sou forte também dentro do adversário. Deve ser o reconhecimento pelo meu trabalho.
Zé, em relação à festa, concordo com o senhor. Até eu escrevi hoje no Diário da Silanca que para mim isso é um retrocesso sem tamanho comemorar um nada. Agora, em relação às provocações que o senhor disse que sofreu, principalmente quando estava chegando na igreja, isso não é fruto do que o senhor plantou ao longo de toda a sua carreira política? Não é o momento de colher as provocações que o senhor fazia aos seus adversários nas suas vitórias? Aí é o caso da a tinheirazinha, né, que tem as camisas na sua vitória em 2000, que foi usado e em cima de triolete tudo. É o momento de colher tudo aquilo?
Manuel, te digo o seguinte, eu fui alguém que começou uma política sendo aquele crítico, que fui mesmo, locutor, comandante de campanha, mas todas as pessoas, em tudo, eles avançam. E eu tenho mostrado. Acho que isso foi coisa de muito tempo atrás. Eu vim avançando, até porque eu fui para uma candidatura, fui prefeito reeleito, elegemos o nosso sucessor, depois fui eleito, sou deputado federal, e o meu discurso mudou muito, 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 muito. Meu discurso sempre tem sido trabalho, até de, rapaz, já vai falar do Moda Center, já vai falar de via de acesso, já vai falar de segurança, já vai falar de... Mas é claro, eu tenho que falar, porque foi a minha história, foi a transformação que Santa Cruz aconteceu comigo. Mas, se você for observar, no meu lado político, do nosso lado, nós avançamos muito. As nossas campanhas foram campanhas bonitas, né? Agora, depois de um ano, o problema é o pós-eleição. Edson agora deveria fazer uma festa para colher pessoas. Se ele fizesse uma festa de um ano, que era proposta, que tinha feito muito, talvez muitos eleitores começassem até esse cara fez isso, aquilo, que não fez, pelo amor de Deus, para um ano até agora não tem o que comemorar, né? Mas pelo menos, como ele maquia muito, né, nessa festa maquiada, ele podia até umas pessoas dizer, mas não, fez uma festa de deboche, onde o eleitor que citava assim, por esse problema nosso da desunião do partido, mas volta à força, como eu vi demais, agora é que eu sou você. Agora, o que estão, essa gozação que acontece na cidade, isso irrita mais as pessoas. Então, quem vai para o poder tem que ter uma postura diferente, né? O que nós vemos é isso, gozação. A festa de São Miguel, a festa do São João, começou boa e terminou um fiasco, porque ninguém suportou. Mas em cima do palanque. Olha, eu sou um taboquinha, vou para aquela festa que é dinheiro do povo. Aí eu chego, aceita que dói menos, aceita que dói mais, aceita que isso aqui. E eu começo, vou no primeiro dia, depois não vou, termino um fiasco. A festa de São Miguel agora já se pensou que ia ser daquele jeito. Foi uma decepção. Por quê? Porque ele está levando, ele é o prefeito, assumiu a prefeitura de Santa Cruz do Caparibe e está levando na gozação. Isso, eu tenho absoluta certeza que aquele eleitor que pode mudar, que é consciente, que observa isso ou aquilo, começa a ver que não dá, porque é só gozação. Ontem foi, né? E o pior, aí fizeram em cima do meu nome, tudo era meu nome, Bandeira, Zé Augusto, a música de Zé Augusto, e Volta Zé, e se você for hoje olhar quem é o mais comentado nessa cidade hoje, é José Augusto Baia, de tanto que tocaram minhas músicas ontem o dia todo, né?
Deputado, voltando para a questão Taboquinha, nós temos aí Tony do Pará, Ernesto, Fernando Aragão. Fernando Aragão se filou a Prois e hoje também, num programa que participou na comunidade, ele abriu o jogo sobre o acordo que ele teria com Ernesto, aguardando uma resposta de Ernesto, né? E a cidade comenta uma briga interna sua com Ernesto Maia. Gostaria de falar sobre, para chamar a unidade é para esse senhor e Ernesto resolva entre si, né? Se isso de fato está acontecendo, o que é que está acontecendo e o que fazer, na verdade, diante desse acordo de Ernesto com Fernando, já que Toninho é descartado dentro desse acordo dos dois.
Eu vou reiterar o que venho dizendo no começo. Eu vou tentar até o último momento para a união do partido. A união dos grupos.
Você não acha que o último momento é tarde demais, não? Não seria o momento de antecipar isso? Você não vai estar cometendo o mesmo erro?
Poderia, mas peraí, pode ser resolvido daqui a 20 dias, 15 dias? Nós temos um ano para a eleição, né? O que eu quero é a unidade do partido. Você tem que pensar que agora todos que têm seu candidato querem isso. Uma coisa é como aquilo, é que você chegar e ser um ditador e dizer é isso e acabou, não é interessante para a unidade do partido. Tem que ter. Eu vejo isso. É porque vocês não. Eu queria que você andasse comigo durante o dia. Eu saí numa rua, 10, 15, 20, 30, 100 pessoas que me abraçam, Zé Augusto, pelo amor de Deus, tente fazer a unidade. É isso que eles querem. Todos os eleitores dos três. Entendeu? Precisa que os três também sentem. E eu estou fazendo isso. Eu escuto o povo. Eu, quando administrei, foi escutando as pessoas. E agora também eu quero e só vejo isso. O Taboquinha gosta muito de mim, ele me ama, como eu amo eles também. E eles querem ver de mim isso. E eu tenho que fazer tudo isso para dar alegria a eles. A vida política deles, eles têm o espelho de Zé Augusto Maia. E todo mundo sabe, vai para a rua. E eles querem de mim que... que eu conquiste essa unidade, né? E eu vou fazer tudo, né? Olha, é porque vocês, eu queria um dia um sair comigo andando na periferia da cidade, não quero dizer aqui no centro da cidade não, vamos na periferia, vamos no Santo Agostinho, vamos no Santa Teresa, Cruz Alta, Bela Vista, bom, Rio Verde, vamos na zona rural, vamos parar em Poço Fundo, para quando chega as pessoas como é. Eu chego numa casa hoje, Ney, se eu chegar no Rio Verde e entrar em uma casa, te digo, daqui a pouco, as pessoas sabem, se entra 20, 30, 40, até 50 pessoas. Aí chega com aquela emoção, e cada um pedindo a mim, Zé, faça tudo para ter união do partido, até porque eles sabem, como eu estou dizendo agora, que um dos problemas que tivemos na outra eleição foi algumas desuniões. Então, se a união é tudo que eu vou fazer para ter esse povo
na
feliz.
Na última reunião da Taboquinha, Zé, Tonho do Pará saiu na metade da reunião. Segundo informações, saiu chateado, o senhor tentou ir atrás dele, né? Na reunião com o Armando, ele não participou, sequer atendeu o telefone. Armando propôs uma chapa, Tonho, Zé, Tonho. Agora, Tonho se filiou ao PHS, essa é a informação que a gente tem, né? O PHS está no palanque de Eduardo Campos. O senhor ainda vai tentar diálogo com o Tonho do Pará, ainda vai tentar conversar com ele. E nessa reunião que ele saiu chateado, qual foi o motivo que ele saiu no meio da reunião?
Não, aí quem tem que explicar é ele. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho que lutar pela unidade do grupo. Eu não posso dizer outra coisa. Meu discurso, até dizer não tem mais jeito, aí eu digo, eu venho aqui para vocês, olha, não teve mais jeito, agora eu cansei, não tem mais uma saída e agora eu vou bater o martelo. Mas enquanto tiver uma possibilidade da união, até porque, para que eu seja eleito deputado federal e também o nosso, e tenha um eleito deputado estadual em Santa Cruz do Caparibe, a unidade é fundamental para os dois. Não adianta, Manuel, você fazer uma campanha agora e dizer, é esse aqui o estadual? Não, com esse aqui, tá bom esse estadual. E o federal deixa para lá. É interessante? Pô? Vai perguntar ao eleitor se ele aceita isso? Não, eu quero que seja eleito Zé Augusto e o outro estadual, que seja um dos três. Qualquer um, que haja unidade, eu vou lutar até o fim. Por Santa Cruz, e digo a vocês, por esses que gostam de mim, que ontem, os que entenderam que tocava a música ficavam emocionados por lembrar da minha música, aquele que sentiu e ficou doente em casa chorando, porque faziam aquilo, uma algazarra na sua porta, mas todos eles com aquele coração, né, de unidade, de querer Zé Augusto vencer deputado federal, de querer que o nosso grupo volte mais uma vez à prefeitura. Então esse aí é quem me enche de alegria, é quem me faz eu ir para a igreja orar, é quem me faz tudo. É esse eleitor que me ama e que eu amo eles. Por eles eu faço tudo.
Deputado, Eduardo Campos, governador de Pernambuco, tem dito categoricamente, desde que o nome dele tem sido ventilado para a candidatura à presidência da República, que em 2014, se discute em 2014, sendo que alguns críticos da imprensa dizem que ele está demorando muito, mas de fato o que se vê é que Eduardo Campos tem uma estratégia pensada, calculada e definida, tanto é que deu um passo gigantesco atraindo Marina para o núcleo do PSB. No entanto, no seu discurso, me perdoe a franqueza, mas parece até que há estampado nas entrelinhas que o senhor diz assim, eu estou à espera de um milagre. Eu vou esperar. E o que está na cabeça do eleitor Taboquinha, pelo menos o que se escuta, porque eu também escuto alguns eleitores por aí, é que quanto mais o tempo passa e essa união não vem, o desastre de 2014 pode ser pior do que o que aconteceu em 2012. O que aparenta, pelo menos, é que não há estratégia nenhuma, nem no senhor como liderança, nem Fernando Aragão, nem Ernesto, ninguém, nem no próprio Tenho do Pará, cada um está disputando seu cabo de guerra. Minha pergunta é, há uma data definida, limite, para que isso seja definido, ou esse milagre ainda vai ter que ficar à espera durante meses, meses e meses, até se repetir o que aconteceu em 2012?
Só completando.
Deixa eu responder ele primeiro aqui.
Só completando, é um plano B, não é?
E eu vou completar ainda a pergunta dos três. O senhor falou em, no limite, bater o martelo. O que é essa batida do martelo?
Deixa eu escolher um. Você, Manassés, você é um homem de Deus, um evangélico. Tem até um pai, né, que é o pastor. Você tem fé, não tem?
Tenho.
Você acredita em Deus?
Em Deus eu acredito.
Certo.
Não, política e nos políticos eu duvido, mas em Deus eu acredito.
Claro. É claro que você acredita, eu também. Mas você acredita em Deus e acredita que a fé,
Zé,
pode trazer um sonho?
Zé, na fé em Deus sim, mas naquilo que a gente não pode fazer. Mas eu entendo que política, quem faz é os homens, Zé. e as decisões são dos homens.
Mas na Bíblia está escrito, as autoridades são constituídas
sim,
por Deus.
As autoridades sim, mas a política em si não.
As autoridades.
Não, o cargo em si é, mas a política em si é feita por você, pelo vereador que está ali.
Mas a pergunta eu estou te fazendo agora, eu tenho fé em Deus que eu vou conquistar essa unidade. Eu posso ter, o que me resta é ter fé. E eu tenho fé em Deus. Coisas muito difíceis aconteceram na minha vida. Você sabe, todos aqui. Disseram, ele acabou, se ele morreu, pisaram. Pode pisar em cima dele. E eu saí das cinzas. Todas as eleições, só, mas agora mas, tem agora olha, uma história
todo mundo, olha, Edson tinha fé em Deus que ia ganhar as eleições e você também tinha fé em Deus que ia ganhar as eleições. É. Deus não tomou partido. Quem definiu a eleição no ano passado foi a estratégia política de Edson, que deu certo, e a sua que deu errado. A grande questão é que Deus não vai se meter nessa questão de política. O que se espera, o que o eleitor Taboquim espera, é de uma decisão dos grandes desse partido que não vem. Aqui dois vereadores que estão escutando em casa, e essa decisão não acontece. O problema é, o eleitor Taboquim está perguntando, é quando é que vai ser esse limite, até quando isso vai chegar? Porque esse milagre, Zé, se esperar lá do alto, ele não vai acontecer, porque nesse negócio de política Deus já se distanciou. Aliás, ele nunca entrou.
É, eu estou te dizendo o seguinte, que Deus é soberano em tudo. Eu estou dizendo que a minha fé em Deus, que haverá essa união, eu tenho. Eu vou fazendo tudo. Eu tenho fé em Deus que vamos ter essa união. Porque, enquanto isso, os que pensam e que são malignos por aí, não estão querendo isso. Estão tendo fé no Satanás para que essa união aconteça do nosso lado. Tem gente assim, levando o espírito do Satanás. E eu tenho o espírito de Deus. Eu quero pedir a Deus, estou pedindo, orando todo dia para essa união. E vou ficar até o fim. Pode ser que um dia para. Agora, a minha fé, estou te dizendo, eu estou lutando, fazendo tudo para a união. Não tem quem me faça. Quando não tiver jeito, eu chego aqui e digo, não tem jeito. Agora vai ser esgotada no último momento. Porque é isso que eu sei. Tem muita gente, meus caros aqui, que estão torcendo para a Dozineu. Querem que ela continue. Mas estão torcendo, são muitos. E dentro, às vezes, até do nosso grupo, querendo a desunião mesmo. Mas eles podem ser vencidos. Entendeu como é? Porque mais forte do que nós aqui, candidatos, é o povo. Muito mais. Esse sentimento eu vejo no povo que quer a unidade. Quer a unidade, então eu vou lutar pela unidade até o fim.
A minha pergunta, deputado, se não se concretizar a unidade, e é preciso que o senhor pense nisso desde já, o senhor já deve ter em mente uma possibilidade. O senhor vai optar, escolher uma candidatura, ou o senhor pode ser um deputado de abraçar quantas candidaturas tiverem no grupo?
Olha, se der unidade é unidade. Houve consenso para isso. Eu quero é isso. Tem que ter consenso para que saia bem.
Se não houver unidade, sai dois ou três candidatos.
Ô Ney, eu vou te dizer uma coisa. Eu tô te dizendo que a gente tá chegando mais próximo da unidade.
Deixa eu explicar melhor.
Eu acho que tá. Sabe por quê? Quando aconteceu um evento como esse ontem, todo mundo fica se perguntando. Nós precisamos nos unir. Agora, todos que estão me escutando aqui na cidade e que gostam de mim, que são do nosso partido, que são militantes, que são aqueles que levantam a bandeira, eu tenho certeza que cada um está dizendo, temos que nos unir. E se cada um chegar naquele seu, dos três candidatos, olha fulano, baixa tua bola, rapaz, tem que ter união, baixa tua bola, tem que ter união, daqui a pouco eles mesmos vão sentir e vão sentar e dizer, rapaz, temos que ter união.
Deixa eu perguntar melhor, Zé. Na reunião com o Armando, o senador propôs uma chapa Zé Toninho, né? O grupo depois não gostou muito, recusou,
mas foi uma proposição que foi levado como uma decisão. Que foi
quando isso foi proposto, o Ernesto teria dito, então mesmo assim eu sou candidato, né? Vamos entender que o grupo chega à unidade, que o candidato seja Fernando Dragão ou Toninho do Pará, e Ernesto diria, não, mesmo assim eu sou candidato, né? O senhor apoiaria os dois? Ou só apoiaria aquele que foi escolhido pelo grupo?
Eu não entendi. Se dois disser.
A grande maioria do grupo escolheu um nome, certo? Aí o Ernesto diz: não, mas mesmo assim eu mantenho minha candidatura. Continuo candidato pelo PSL. O senhor apoiaria os dois ou aquele nome apenas que a maioria escolheu?
Manuel, eu acho assim: se a maioria, a unanimidade do grupo, disser o candidato é esse, e um disser eu não vou, ele vai se distanciar. Ele vai se tornar uma terceira via dentro do grupo. Eu não acredito que ele vai fazer isso, porque os eleitores é o seguinte, aqui já tem uma prova. Aqui tem dois lados políticos. Ele polariza, não tem como. Pode até ser que mude, mas até agora não tem mudado. Está sendo ou não é? Ou eu estou mentindo? Há uma polarização. Aquele que cair fora, ele vai se prejudicar. E é isso que eu não quero, que ele se prejudique também. Ele venha para cá, para ninguém sair prejudicado. A unidade é isso, é que ninguém saia prejudicado e que quem seja beneficiado seja o grupo.
Okay, a gente chegando, tá chegando final, quase ao finalzinho do programa, vou deixar a pergunta, a última pergunta com o Marcondes e deixar depois um tempinho para o deputado ainda fazer sua explanação final.
É rápido a minha pergunta e eu quero uma resposta rápida também. O senhor não acha que o grupo está precisando iniciar urgentemente um trabalho de reformulação de pensamento, de postura? Por exemplo, nós temos dois vereadores jovens, Carlinhos e Elinho. O partido está envelhecendo, eu até escrevi um artigo sobre isso. O partido não precisa não de uma reformulação em termos de pensamento, filosofia de política, planejamento para o futuro?
Olha, e não é bom não ter dois jovens aqui?
Ele
já se renovou tendo dois jovens.
O grupo de S tem 30.
Bom, esse aqui tem, mas tem vários que estão surgindo, vão surgir.
A juventude tem tido espaço.
Mas é claro, vai ter que ter e tem que ter, entendeu como é? Agora dizer o seguinte, olha, uma coisa é o seguinte, eu, por exemplo, eu tenho 57 anos de idade, mas a minha cabeça é jovem, eu estou aqui com tablet, você está me vendo. Eu não estou na máquina de datilografia, não. Eu acompanho o desenvolvimento. Eu sou hoje, nunca na história de Santa Cruz do Capibaribe, alguém foi deputado federal, e eu sou. Nunca na história de Santa Cruz do Capibaribe teve um presidente estadual de partido, e eu sou hoje. Eu tenho sido um destaque nacional. Ninguém em Santa Cruz do Capibaribe fez uma frente parlamentar, não é, para mobilizar o Brasil, e eu fiz, das emancipações. Então, eu sou um coroa, que eu me considero um coroa, de ideias jovens, e chego em qualquer parte da cidade sobejado, abraçado pela juventude, pelos mais idosos, pelos de meia idade, né? Eu pelo menos, se você está dizendo isso, que eu sou velho.
Eu estou falando do grupo. Do grupo.
Sei.
Do grupo político. O grupo político não se percebe a participação efetiva, como já teve no passado, de tantos jovens envolvidos. Foi a isso que eu me referi. E a mudança, a juventude que eu falo, não é de idade, é de pensamento, filosofia.
Ah, então, se você for falar político, de pensamentos e filosofias, de pensamento, por exemplo, eu digo a minha cabeça está muito jovem.
Eu estou falando do grupo. O senhor não é o grupo.
Não, somos nós, eu sou um líder do grupo, então, não é dito por mim. Quem diz são as urnas. Você viu ontem a cidade inteira tocando a minha música, o meu nome. Por que é que fazer isso? É porque eu sou importante ou incomodo? Olha, na hora que um político, vou lhe dizer um conselho aqui em política, acho que era o Ulisses que dizia isso, né? E na hora que morreu, velhinho, um helicóptero sendo, comandando o Congresso Nacional. Na hora que não falar mais do seu nome, Marconi, nem esquecerem, é porque você está acabado. Mas na hora que seu nome, onde você chega na cidade, qualquer casa, isso é na criança, no jovem, no adolescente, no idoso, seu nome está sendo falado, tem um falando e um defendendo.
Mas o grupo não precisa você falar em outros nomes, não? Outros nomes
não, eu estou falando, você me perguntou, eu estou
dizendo. Só o grupo.
O grupo. Então agora tem dois aqui, Elinho e Carlinhos aqui.
O Boca Preta tem 30. Secretários,
tem 30 candidatos.
Diretores.
Sim.
Estou falando de juventude e renovação.
Como é que eu posso ter 30 secretários agora se a prefeitura não é minha, Marcos?
O grupo tem alguns jovens atuantes?
Tem.
Cite 10.
Peraí, vou aqui de discriminar pessoas, pelo amor de Deus. Eu tenho uma juventude grande em Santa Cruz do Capibaribe, muito grande.
Estão falando do grupo.
Chegando ao finalzinho do programa, né? Meio-dia, evidentemente que a entrevista tem aspecto realmente de sabatina, né? E há muito tempo que eu não participava de entrevista dela.
Não, veja só, eu digo o seguinte.
Nós estamos já estourando.
Nesse momento, só estourando, mas nesse momento que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que tem milhares e milhares de jovens que acreditam em mim. Você viu minha campanha?
Meio-dia, sai do povo, Marcos. Eu vou pedir para depois os dois ir para um cantinho ali para discutir essa questão.
Corta.
Agradecendo a presença do deputado, chegando já no tempo aqui do Luiz Carlos Rouge. Deputado, muito obrigado em nome aqui dos meus debatedores pela participação. Importante essa entrevista, porque não é uma entrevista em que as perguntas são preparadas. As perguntas aqui são espontâneas, é aquilo que realmente as pessoas querem saber, querem perguntar nas ruas. Muito obrigado, deputado.
Tá, eu quero mais uma vez agradecer a todos, né, que em outras oportunidades eu venha também, e só quero finalizar aqui mais uma vez a todos os debatedores aqui, né, todos que nos escutam aqui. O que eu vou fazer ainda até, como eu disse aqui, repeti várias vezes, é tentar fazer o que esse povão, essa juventude, Marconi, e essa gente idosa, estudantes, trabalhadores, as costureiras de Santa Cruz do Capibaribe, todos que querem é a unidade desse grupo. Então, isso eu farei até o fim, Marcelão, com toda a fé que eu estou tendo.
Manassés,
entendeu? Com toda a fé que eu tenho e tenho fé que vou conseguir. Se não conseguir, então para, vamos chamar. Não teve jeito, vai ser assim. Agora, enquanto tiver uma gota de esperança, eu vou fazer, porque é isso que eles querem. Todos eles querem união do nosso grupo político para vencer essa eleição, eleger Zé Augusto deputado federal, eleger um deputado estadual também, filho da terra, e ganharmos a próxima eleição em Santa Cruz do Capari.
Final do programa e a repercussão dessa entrevista, os detalhes, logo mais no blog Sulanca News, Diário da Sulanca, e no blog do Ney Lima. Um abraço a todos, a gente volta amanhã.